DW. Contraste.
22 de setembro de 2013 é o dia em que os alemães vão às urnas para eleger os seus deputados ao Bundestag, o Parlamento Federal em Berlim. Ficará também decidido quem será a próxima ou o próximo chanceler, ou seja, o chefe do futuro governo da República Federal da Alemanha. Os dois principais candidatos são a atual detentora da pasta, Angela Merkel, do Partido Conservador União Democrática Cristã, CDU, e Peer Steinbrück, do Partido Social-Democrata SPD. É precisamente sobre estes dois candidatos que lhes vamos falar neste contraste da autoria de Jeanette Seifert e Wolfgang Dick. Acompanha-vos António Cascais. O estilo político de Angela Merkel tem sido objeto de muitos comentários. Quase todos são unânimes em afirmar que a chanceler é ponderada, ou seja, que prefere esperar, pensar e repensar antes de decidir. Um dos temas que a chanceler amenizou foi o tema da espionagem alegadamente praticada pela Agência Nacional de Segurança NSA, na sigla em inglês, e outros serviços secretos estrangeiros e nacionais. De início, a chanceler calou-se, para depois emitir um dos seus típicos comentários de conteúdo tão inconcreto, simples e geral, que pouca gente se atreveu a contradizer. Angela Merkel disse, nomeadamente,
Und ich finde, wir müssen zwei Dinge machen. Wir müssen A sagen, wir brauchen Geheimdienste.
Temos que dizer duas coisas. Primeiro, precisamos de serviços secretos. Segundo, os serviços secretos têm que dar explicações, caso o trabalho concreto permita, sobre os métodos usados. Os serviços secretos não devem atuar fora da legalidade. As coisas têm que se tornar mais transparentes para que tenhamos melhor conhecimento do que se passa dentro dos serviços secretos.
Críticos afirmam que Merkel não resolve os problemas. Espera que eles passem por si só. Mas esse método nem sempre é aplicado. Angela Merkel também prova regularmente que é capaz de ser determinada, por exemplo, no palco europeu. Nem toda a gente aprova a postura de Angela Merkel, a mulher que impõe aos países em crise da Europa, Grécia, Portugal, Irlanda e Chipre, duras medidas de austeridade. Mas uma coisa é certa, com a sua política de salvação da moeda única, Merkel também conquistou muito respeito a nível internacional. A jornalista alemã Jacqueline Boysen lembra que Angela é provavelmente a política alemã mais subestimada desde o fim da Segunda Grande Guerra.
Muitos fizeram pouco dela durante mais de um decênio. Diziam que ela era a menina de Helmut Kohl. E isso acontecia porque ela, desde o início, era muito diferente dos outros políticos que se viam por aí.
As decisões de Merkel, por vezes, ultrapassam barreiras ideológicas ou programáticas. O seu próprio partido não é sacrossanto. Angela Merkel faz questão de sublinhar essa sua faceta pragmática nos discursos proferidos durante a campanha eleitoral.
Acredito que os cidadãos não querem apenas os habituais e eternos conflitos. As pessoas querem soluções concretas para os seus problemas concretos. Os diferentes partidos podem ter diferentes propostas, mas pode e deve-se conversar sobre todas elas.
Merkel é capaz de desistir de posições antigas e adotar novas. Depois do acidente nuclear de Fukushima, no Japão, ela, que sempre defendeu a energia atómica, foi capaz de se transformar na chefe de governo que decidiu que a Alemanha deveria abandonar o nuclear. Ora, essa mudança radical não a prejudicou. Pelo contrário, Angela Merkel parece ter subido na escala de consideração dos alemães. Hoje já não é tratada como a menina de Helmut Kohl, o chanceler conservador que governou a Alemanha de 1982 a 1998, mas sim como Mutti, a mãezinha. Muitas das suas qualidades de liderança terão talvez sido adquiridas durante a sua juventude na República Democrática Alemã. Angela Merkel não era uma fervorosa adepta do regime comunista, mas também não era nenhuma oposicionista. Cedo teve que aprender que era necessário, por vezes, adaptar-se ao sistema e ser cautelosa. Sobretudo, era necessário ouvir e observar os outros. Sobre a sua vida privada, pouco se sabe. Apenas que casou cedo, se divorciou depois e voltou a casar, desta vez com o cientista em química Joachim Sauer. Durante a campanha, aceitou falar um pouco sobre a sua vida privada.
Se falo sobre assuntos particulares, pedem-me para falar mais sobre política. Se falo sobre política, acusam-me por vezes de não estar interessada em mais nenhuma coisa.
Foi bastante tarde e apenas depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, que Angela Merkel, uma cientista doutorada em física, descobriu a política. Em 1990, ela fez parte de um partido conservador recém-formado, o Demokratischer Aufbruch, Despertar Democrático, e foi vice-porta-voz do último primeiro-ministro da RDA, Lothar de Maizière. Assim, viveu de perto os poucos meses do único governo democraticamente eleito da RDA, que acabou com a reunificação da Alemanha em finais de 1990. Em 1994, torna-se ministra do Ambiente da Alemanha Unida, num governo liderado pelo chanceler Helmut Kohl, para mais tarde assumir a presidência do partido. 13 anos de liderança da CDU, 8 anos de liderança do governo federal. Merkel hoje não tem concorrentes internos, sobretudo porque, ao longo dos anos, conseguiu livrar-se deles. Peer Steinbrück é o candidato do maior partido de oposição, o Partido Social-Democrata SPD. Ele é considerado um homem inteligente, bom orador e conhecedor dos dossiês, sobretudo na área das finanças. As últimas sondagens não lhe são favoráveis, mas ele, Steinbrück, de 66 anos de idade, não desiste e diz que continua a acreditar na vitória. O seu discurso é simples e sem rodeios.
Quero ser chefe de governo da República Federal da Alemanha.
Ich will Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden.
Peer Steinbrück, descendente de uma família burguesa de comerciantes de Hamburgo, é um homem experiente nas andanças da política. Depois de ter concluído o seu curso superior de economia, ingressou rapidamente na política e subiu degrau por degrau na hierarquia do seu partido, ocupando vários cargos. Steinbrück conhece, pois, bastante bem a sua rival e atual chanceler. Reconhece-lhe qualidades, mas não lhe poupa críticas.
Ela, Merkel, limitou-se a administrar o que já existia. Com ela, não houve nenhuma inovação.
Peer Steinbrück quer se apresentar como homem de ação e homem movido pela solidariedade com os mais vulneráveis. Mas ele tem um problema. Antes de ser nomeado candidato do seu partido à chefia do governo, em 2012, ele ganhou muito dinheiro. Fala-se em mais de 1 milhão de euros, participando em conferências e fazendo preleções sobre temas financeiros, sobretudo a convite de grandes bancos. Peer Steinbrück foi, pois, alvo de muitas críticas durante a campanha eleitoral. A esposa de Peer Steinbrück tomou a palavra a favor do seu marido. Num programa de televisão, defendeu que ele é uma pessoa em que se pode e deve confiar. Palavras que provocaram as lágrimas emocionais de Peer Steinbrück. Porque chorou Peer Steinbrück em público? Questionaram os jornalistas. O próprio respondeu da seguinte forma.
A minha esposa exprimiu em poucas palavras uma coisa que me comoveu bastante. Senti-me entendido. Normalmente sou acusado de não mostrar emoções. Já me classificaram de peixe congelado, mas aqui está a prova que eu sou capaz de mostrar emoções, por exemplo, quando a minha mulher toca a minha alma.
A postura normal de Steinbrück é a de um homem esperto e inteligente, por vezes um pouco agressivo e arrogante. Muitos acham que o seu estilo nem sempre se coadune com o seu SPD, um partido que fez uma ligeira viragem à esquerda e que defende um aumento de impostos para os mais ricos e, em poucas palavras, mais justiça social numa sociedade cada vez mais competitiva. Palavras de Peer Steinbrück.
Nos últimos anos, os alemães mais ricos conseguiram aumentar consideravelmente as suas fortunas. Os ricos tornaram-se assim cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Penso que podemos taxar um pouco mais as fortunas privadas acumuladas e as receitas deveriam ser investidas na área do ensino, para a construção de infraestruturas e também para a redução da dívida do Estado e das autarquias.
Steinbrück é também a favor da introdução de um salário mínimo nacional, assim como quer aumentar a permeabilidade da sociedade, ou seja, as possibilidades de subir na escala social, independentemente da origem ou do sexo. No campo da política externa, as posições de Steinbrück são ligeiramente diferentes das de Angela Merkel, pelo menos em teoria. Os serviços secretos deverão ser obrigados a respeitar melhor o código alemão referente à proteção dos dados pessoais dos cidadãos. A adesão da Turquia à União Europeia deverá ser apoiada. E os países do sul da Europa, altamente endividados, deverão ver aligeiradas as medidas de austeridade. Conseguirá Peer Steinbrück substituir Angela Merkel na cadeira da chancelaria? O sonho de Steinbrück agora é conseguir formar uma coligação de governo com os Verdes e substituir Angela Merkel, que já ocupa o cargo de chefe de governo há 8 anos.